Senhor presidente, senhores senadores, um governo que é complacente com a corrupção e com os corruptos, um governo que fragmenta a máquina pública federal em uma miríade de feudos e os distribui a partidos políticos, grupos, líderes, fragmentando a capacidade decisória e a própria legitimidade das decisões do Poder Executivo. Um governo que usurpa prerrogativas do Legislativo ao abusar da edição de medidas provisórias, que atropela poderes constituídos com medidas tomadas improvisadamente, não é capaz de dar garantias aos investidores e, muito menos, segurança jurídica ao ambiente de negócios, indispensável para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento, da produção e do desenvolvimento. Os males que acarretam esta confusão institucional, esta degradação institucional promovida pelos governos do PT, ficaram evidenciados esses males na semana passada, quando 4 empresas gigantes do petróleo desistiram de participar do primeiro grande leilão do pré-sal, onde estava em jogo o campo de Libra, cuja exploração suscitava e suscita as expectativas mais otimistas, considerado esse campo a maior oferta, maior reserva de petróleo existente conhecida no mundo de hoje. A maior oferta, a maior reserva de petróleo conhecida hoje não despertou o interesse das 2 maiores petroleiras que pularam fora, não entraram, e de 2 outras empresas gigantescas. Me refiro à Exxon e à Chevron, primeira e a segunda empresas petrolíferas do mundo, em valor de mercado, e as 2 empresas britânicas, a BP e a BG, que se afastaram do leilão. Resta como saldo um grupo de 11 empresas que se habilitaram. 11 empresas que ficam na competição, se é que nenhuma delas vai desistir daqui até lá. Fica frustrada a expectativa da Agência Nacional de Petróleo, que organizou a licitação, que esperava cerca de 40 empresas a participarem do leilão. Em consequência disso, é que nós temos hoje um pequeno grupo de empresas e pouca competição. Há muitos fatores que explicam essa frustração. Pode-se dizer que está em marcha nos Estados Unidos e no mundo a aplicação de uma nova técnica de extração do óleo de rocha, óleo de folhelo, que é alardeada como uma nova revolução energética. Embora, na minha opinião, seja ainda prematuro nós afirmarmos que estamos diante de uma revolução neste âmbito. Mas o fato é que muitas empresas petrolíferas importantes estão se dirigindo para essa nova para a exploração do petróleo e gás nessa nova tecnologia. Há expectativa, nesse momento, de reservas importantes também a serem exploradas na África Ocidental, no Círculo Ártico, novas reservas no Golfo do México. Mas o fato, senhor presidente, é inegável, é que o experimentalismo da gestão petista, a invencionice demagógica, novidadeira, com que o governo anunciou a mudança do marco legal da exploração do petróleo depois da descoberta do pré-sal, trocando um caminho seguro, comprovadamente seguro, que foi responsável pela enorme expansão da produção da Petrobras, que é o modelo da concessão, pelo modelo da partilha, é em grande parte o responsável por essa frustração. É responsável também pelo fato de, nos últimos 5 anos, não ter havido nenhum leilão de petróleo. Hoje, nós somos dependentes, a nossa importação de gasolina é um dos itens mais deficitários da nossa balança comercial. Isso depois do presidente Lula ter anunciado a nossa autossuficiência em petróleo. Nós estamos hoje importando gasolina e, o que é pior, nós estamos importando etanol dos Estados Unidos. Importação de etanol, porque o pró-álcool foi arrebentado por esse governo, em grande parte em razão da política de preços praticada pela Petrobras, que consiste em segurar o preço dos derivados de petróleo para disfarçar o seu fracasso no controle da inflação. É exatamente a mesma política que levou à destruição de grande parte do setor público brasileiro durante a crise do regime militar. Segurar as tarifas para combater a inflação. Quebrou-se o etanol, a Petrobras está descapitalizada, perdeu o valor de mercado. E é exatamente essa Petrobras, volto ao tema, que, pelas regras do novo modelo, o modelo da partilha, deve ser obrigatoriamente sócia em pelo menos 30% das empresas que vão explorar o petróleo no pré-sal. Ora, quem é o investidor que vai, de bom grado, admitir como sócio uma empresa estatal que sofre esse tipo de pressão política, que seguramente, por parte dos acionistas controladores, em detrimento dos acionistas minoritários, e seguramente para grande desconforto dos técnicos e dos profissionais da Petrobras. Quem é que vai admitir como sócio, em pelo menos 30% no seu empreendimento, uma empresa estatal gerida segundo pelos padrões com que a Petrobras é gerida hoje pelo governo do PT? Existem dificuldades imensas para, por si só, recomendarem cautela. Não se sabe a quantidade de óleo que será extraído de Libra. Há uma incerteza sobre o preço do petróleo, até mesmo levando em conta essa chamada revolução do gás e do óleo de folhelo em curso nos Estados Unidos. Enfim, há uma série de fatores que, por si só, justificariam a cautela. Agora, ter que engolir, né, a Petrobras como sócia em 30% e ter o seu negócio em grande parte dependente de uma política de preços dos derivados de petróleo formulada para atender aos interesses políticos de um partido, não sei quem tem coragem de se aventurar a tal. Além disso, senhores senadores, a legislação novidadeira do novo modelo de exploração do petróleo, além dessa participação de no mínimo 30% da Petrobras em cada campo, a legislação criou uma empresa estatal, mais uma certa pré-sal petróleo. Essa pré-sal petróleo, entre outras atribuições, ela vai gerir, tem a digerir os contratos de partilha dos campos de produção. E ela tem atribuição, que lhe foi conferida por lei para definir o que é custo operacional e o que não é custo operacional. E por esse caminho, no fim de contas, definir quanto da produção cabe a cada investidor. E nesta definição, como em todas as demais, a pré-sal petróleo tem direito de veto, tem poder de veto, embora não tenha participação acionária nas empresas que vão explorar os novos campos. Ou seja, senhores senadores, esta frustração se deve em grande parte a algo que se chama insegurança. Insegurança jurídica, insegurança regulatória, insegurança política, de tal forma que a participação, as empresas que são convidadas a participar desse empreendimento, são convidadas a dar um verdadeiro salto no escuro. Agora, salto no escuro, nenhuma empresa bem gerida e empresários que tenham a cabeça no lugar não são, evidentemente, propensos a dar. Eu ouço a parte do líder Agripino Maia.
Senador Aloysio Nunes, muito bom o discurso de Vossa Excelência e a tese que Vossa Excelência levanta logo nesse começo de semana. Vossa Excelência sabe mais do que eu, porque foi ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso, que a autossuficiência de petróleo que o Brasil conquistou deveu-se fundamentalmente à quebra do monopólio, que é produto de uma ação do governo de Fernando Henrique, e fundamentalmente do regime de concessões. Essa foi a pedra de toque. Na hora em que você quebrou o monopólio e estabeleceu a possibilidade das concessões, muitas empresas, trazendo capital privado, trazendo risco, trazendo talento, trazendo competência, viabilizaram, tirando do solo, do subsolo brasileiro ou da plataforma continental, tiraram aquilo que se imaginava um sonho. Eu, como menino, sempre ouvi falar de que a autossuficiência de petróleo no Brasil era uma coisa inimaginável. E aconteceu. Aconteceu já no governo Lula, que pegou a embalagem da iniciativa de Fernando Henrique e que, demagogicamente, vou já falar sobre marketing, plantou com as suas mãos sujas de óleo o uniforme laranja de uma pessoa que estava na plataforma, como que aquilo significasse o atingimento da autossuficiência. Muito bem, o governo do PT vem progressivamente botando as unhas do lado de fora. Enquanto eles davam prosseguimento às coisas certas que foram feitas a partir da abertura da economia, do acerto do Plano Real, da contenção da inflação, do regime de concessões, da autossuficiência do petróleo, na medida em que eles foram colhendo resultados disso tudo, eles foram entrando pelo viés intervencionista.
Sobretudo no governo Dilma, se me permite. Sobretudo no governo Dilma.
Principalmente no governo Dilma, porque Lula é esperto, ele é bom negociador. Pode-se fazer muitas críticas a ele, mas ele é bom negociador. E ele tem filho em política e sabe até onde pode ir e qual é a conversa que precisa ter com os empresários para que eles invistam. A Dilma, a presidente Dilma, não. E as pessoas que convivem com ela falam muito da truculência dela, da arrogância dela, do trato duro, ríspido, com aqueles que são empreendedores e são geradores de desenvolvimento e de emprego e renda.